Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia e nós vamos ler, por gentileza, Romanos, capítulo 12, verso 2. Pastor Roberto Botrel está aqui, mas está viajando essa semana agora, está indo para a Alemanha, tem uma reunião importante, uma liderança mundial de jovens. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, come uma salsicha lá para mim, né? Salsicha, né? Saiu mal, é? Ficou mal, né? Ficou meio salsicha, né? É porque eu estou de regime, sabe, irmão? Então, quando eu falo em comida, a boca enche de água e esse negócio, estou perdendo a barriga. Você notou? Alguém me encoraja a falar que notou? Não, eu pesei ontem a balança, 21 dias depois, deu 272 gramas a menos. A menos. Então, está indo, né? Minha filha hoje chegou na Alemanha, mudou para lá, vai morar lá um ano, então já estou até aprendendo a falar alemão, não é mesmo? Aftaskardendoin, não é mesmo? É verdade. Então vamos lá, Romanos 12, 2, abre aí. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Deus, um dos versos centrais da doutrina de Paulo, curso que está aí para você destrinchar Romanos, naquele curso de doutrina, muito Romanos. Quem quiser conhecer Romanos muito bem, vai naquele curso. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não só porque é bom, porque não vale a pena, viu, gente? Que esse mundo está, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vale a pena. Está mal. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você transforma tudo se transformar aqui. Você transforma tudo se transformar aqui. Muda sua cabeça, muda sua maneira de pensar, todo o resto seu vai mudar. É o que o apóstolo está dizendo, palavra de Deus. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra atraente para nós, hein? Transformação. Transformação. Quanta gente fala comigo assim: pastor, eu queria mudar. Eu não estou feliz do jeito que eu sou. Ah, eu queria mudar. E por aí as pessoas dizem que nada muda, que ninguém muda, não é mesmo? Você já ouviu aquele ditado do pau que nasce torto? Não é que ninguém muda substancialmente, mas a Bíblia diz que a gente muda, sim. A Bíblia diz que a gente muda, e quem está falando para nós é o apóstolo Paulo, que era o quê? Um perseguidor da igreja, um homem animal, uma besta fera, um homem recalcado, violento, cruel, e se tornou um apóstolo, pregador do amor. O homem que escreveu 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, que o amor é paciente, que o amor não age inconveniente. O amor, quem escreveu isso poucos anos antes, matava as pessoas. Odiava. Ele mesmo falou dele: eu era tomado de ódio. Ódio. Como é que pode, alguns anos depois, ele estar escrevendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? É por quê? Porque as pessoas mudam. Ele não está falando aqui uma inverdade, um engano. Sabe, a gente muda. Chega a pessoa na minha célula e fica lá na célula um ano. Eu olho assim, eu falo: gente, há um ali, ó. Um grande amigo meu, chegou 2 anos atrás na célula, é uma outra pessoa. Como ele está mudando em tudo, já era uma pessoa ótima, está ficando melhor. Mas eu tenho visto isso, pessoas mudam. Você muda, eu mudo. Eu sou crente convertido e tudo, eu mudo, amanhã eu não vou ser igual. Eu espero que daqui a 5 anos eu esteja muito melhor. Porque eu quero melhorar. Você não quer, não? Quero. Eu quero. Sabe, esse texto fala para nós que ou nós vamos ser transformados pelo poder de Deus e vamos ser do jeito que Ele gostaria que a gente fosse, ou nós vamos ser conformados com o mundo. E querendo ou não, você não vai notar, mas uma camisa de força comportamental vai te prender e você será o que na Bíblia nos chama de escravo do pecado. Conformado, todo cheio das marcas, e você será quase que um zumbi. Você não nota isso, não é? Meio assim, filme, assim, não é? De que por trás tem uma força. É a verdade. O mundo pega e te conforma. E quando você vê, a vida está escapando pela sua mão. Então, ou nós somos transformados pelo Criador, pelo Deus que nós cremos, o Deus que é dono de tudo e tem poder, ou todos nós vamos tomar a forma deste mundo. E vamos amanhã repetir comportamentos dos nossos pais, da sociedade, de pessoas que a gente, de repente, vê e está falando, meu Deus, estou falando igual, fazendo igual, infelizmente, sendo igual. Então, Paulo fala, você quer ser transformado? Então, você precisa experimentar a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, você está aqui dentro de uma igreja, de um prédio onde a igreja se reúne, porque você quer ouvir a palavra de Deus, porque você vem buscando a Deus, e a grande verdade que nós te anunciamos é que para você, para que aconteça mudança verdadeira, nós temos que nos aproximar de Deus. Deixa eu te dizer isso. A religião, vou falar mais claro ainda, a Igreja Batista Central não te muda. Não há nada que nós temos aqui que tenha em si o poder de te mudar. Tire o olho da gente. Nós somos o conjunto, o encontro de pessoas que buscam juntos essa transformação que só Deus pode nos dar. Com toda sinceridade, experiência própria, ou nós nos aproximamos de Deus para ser mudados, vai continuar tudo como antes. Quanto mais perto de Deus uma pessoa estiver, mais a vida dela é transformada. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver de Deus, mais a palavra técnica que a gente usa é mundana. Sabe, parece que mundano não é? É aquela mulher que usa um shortinho, roda uma bolsinha e fica lá no Alto Afonso Pena. Mundano é todo mundo. Que pode até parecer uma roupa legal, está dentro de casa, mas está dentro de casa mundano, sentindo ódio no coração, ofendendo as pessoas, se contaminando, não é? Triste consigo mesmo, portador de pesos e mágoas, infeliz, repetindo o comportamento do mundo, é mundano. Quanto mais longe de Deus uma pessoa estiver, mais parecida com o mundo ela estará. E sem perceber, às vezes, vai começar a ficar deformada. Deformada. Por quê? Porque está tentando viver longe de Deus. Pergunta boa que a gente podia fazer agora, para cada um de nós é, qual sua distância de Deus hoje? Só porque você está aqui não significa que você está pertinho dele. Você pode estar aqui dentro, você pode ter estado aqui os últimos 7 dias, você pode estar dentro dessa igreja desde que você nasceu, ou você pode estar vindo a primeira vez. E, igualmente, todos nós estamos longe de Deus. É fundamental nos chegarmos perto de Deus. Paulo sabe disso muito bem, o grande apóstolo que escreveu o texto que eu acabei de ler. E ele diz assim, e todos nós, ele se inclui, eu me incluo, você está dentro. Todos nós. Que, com a face descoberta, sem esse manto da religião, não, eu sou católico. E daí, cara? Católico longe de Deus. Não, eu não sou nada, eu sou espiritualista. E daí? Pode ter o que for, pode estar viajando em espaçonave, pode estar sendo abduzido, você pode estar... Ah, não, mas eu vejo lá, não é? Eu estou perto dos espíritos, porque eu vejo minha tia incorporando todo dia que ela dá passe lá em casa. Você pode estar vendo isso, está longe de Deus. Porque a religião é como um véu que nos afasta dele. Paulo diz assim, todos nós, com o rosto descoberto, face a face, contemplamos Deus, quando nós contemplamos Deus, quando nós temos uma visão de Deus, ele diz assim, segundo a imagem, quando contemplamos a glória de Deus, vamos sendo transformados cada vez mais pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo. Nesse texto, ele diz que quanto mais perto e quanto mais visão de Deus eu tiver, eu não só vejo, mas alguma coisa muda dentro de mim. Muda dentro de mim. Então, sabe, queridos, para a vida de todos nós, a pergunta mais importante que todos nós temos que responder é: quem é Deus para você? Quão longe ou quão perto ele está de você? Você o conhece? Você já foi apresentado? Você tem relacionamento com ele? Se tiver, você está sendo transformado. Se não tiver, você está tomando a forma do mundo cada vez mais. E eu falei agorinha para os líderes, em outro sentido, mas eu quero, eu não vou perder a chance de repetir para vocês, mas agora no sentido próprio, a história mais, para mim, mais incrível de toda a Bíblia, em termos de história. Quando Jesus ensinou o mestre dos mestres, a pessoa mais impressionante, revolucionária, cujo ensino mudou o mundo, quando ele ensinou por parábolas. O que são parábolas? Histórias que ele criou, histórias que ele elaborou para colocar na sua mente uma ideia, uma verdade, uma parábola. Um ensino que usa aspectos do contexto, mas uma história montada por Jesus, o mestre dos mestres, para nós descobrirmos ou entendermos verdades profundas. E uma história alcançável, que todos nós podemos ver. Então, eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no texto que realmente nós vamos usar hoje um pouquinho mais, que é João capítulo 15. Desculpe, Lucas capítulo 15. Estou em Lucas, vendo Lucas e falando João. Lucas. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Se você tem sua Bíblia, se não tem seu smartphone, se ainda não baixou uma Bíblia, abre agora isso. Se você tiver 3G, bota a Bíblia, porque já abre a Bíblia para você na hora. É importante você ler. Eu devia ter projetado aqui o texto, mas eu não tive tempo, mas próxima vez eu prometo que eu vou projetar. Mas uma história incrível, Lucas 15. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Lucas é o único lugar onde Jesus conta três parábolas, uma atrás da outra. Ele conta uma história, ele conta outra e conta outra, para ter certeza que aquele ensino tão importante todo mundo entendesse quando ele estava falando. Então, eu não vou ler as três, é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E eu quero ler a do filho, não é? E você me acompanhe. Diz assim, Jesus continuou, verso 11. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte na herança, quero a minha grana. Assim ele repartiu, o pai repartiu a propriedade entre os três, ele, o filho mais velho e o filho mais novo, não é? Não muito tempo depois, o filho mais novo pegou tudo que tinha e foi para uma região bem distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente, na farra, com a mulherada, na bebedeira e os falsos amigos. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém deixava, ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, fartura, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho mais. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e foi e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu retorno. Amado, amada, nós temos que dar importância a essa história. É uma história que Jesus contou. Autor dessa história, Jesus, o Salvador. Essa história tem 2000 anos. Essa história contém, talvez, dos maiores, ou a maior verdade para mim e para você. Essa história tem poder de nos colocar perto de Deus. Pensa bem, aquele menino é uma figura de todos nós. Ele brigou com o pai é Deus, ele se afastou por interesse, por querer liberdade, para curtir a vida, achando que ele ia ser muito feliz. Mas dia menos dia, quando a gente está longe de Deus, tudo dá errado, foi uma porcaria. A vida dele caiu no buraco, uma desgraça. Mas aquele moço agora longe, muito longe de Deus, ele foi penando, penando, até que ele resolve voltar. Quando a gente olha a história, você percebe que ele estava com o pai, foi para longe, mas o máximo que alguém pode ir do pai, mas depois ele voltou para o pai. E o final da história, onde é que ele está? Com o pai. Onde? Na casa do pai. Numa situação inferior, na melhor. Mas ele fez tudo de errado e o pai perdoou. Mas ele fez horrível, pedir o dinheiro é horrível. O pai sabe. Ir morar numa terra distante, sabe o que foi? Eu não aguento mais esperar você morrer. Morre, trem. Morre. Já que você não morre, eu não quero nem te ver. Eu só volto quando eu ver a notícia, porque o restinho do que você tem ainda vou pegar. Ou seja, o pior dos pecados. Ele queria a morte do pai. Mas a história que Jesus está contando é uma história incrível. Por quê? Porque ele estava com o pai, fez as piores escolhas, talvez como nós. Foi para o fundo do poço, mas ele volta. E a história diz o quê? Festa, alegria, anel no dedo, roupa nova, sandália, restauração, restituição. Parêntese, hoje de manhã, pregou um PhD aqui, pregou um pastor lá de Nova York, hoje aqui de manhã, e ele pregou sobre restituição. Eu nunca vi nada igual. Terça-feira está na internet. Se eu fosse você, arrumava um tempinho, perde o capítulo ali da Babilônia. E, em vez do capítulo da Babilônia, assiste a pregação do homem. Porque ele falou sobre 5 restituições de Deus. Irmão, eu peguei minha bênção. Fecha o parênteses. Restituiu tudo, o menino está numa boa. Essa história fala como eu volto para Deus. Porque o menino voltou. A história não é real. Jesus inventou a história. O que ele está dizendo? Ele está falando: oh, acorda, eu estou te contando. É o mapa do tesouro. É o caminho de volta. É a maneira de chegar perto de Deus. Por que eu quero chegar perto de Deus? Porque eu só sou transformado perto de Deus. Longe de Deus, mundano. Conformado com o mundo, perdido. Perto de Deus, transformado. Só Deus transforma. Só relacionamento com Deus muda um homem. Novo nascimento, vida nova, longe de Deus, conformado com o mundo. escravo do mundo, longe de Deus, comer comida de porco, longe de Deus, pocilga, longe de Deus, perde tudo, longe de Deus, perdição, perto de Deus, alegria, perto de Deus, sobra, fartura. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Como? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta, ninguém chega perto ao Pai, se não for através de mim. E ele conta para nós a história, como chegar perto de Deus. Como chegar perto de Deus? Primeiro, o texto diz assim, verso 17, caindo em si, ele disse, diz para quem? Quem está lá com ele? Só ele, gente, é ele e ele. Uma conversa íntima. Como a gente precisa ter conversas íntimas? Você já notou que a gente entra no carro para não pensar, a gente liga o rádio? Você já notou que chega em casa, liga a televisão? Às vezes vai fazer outra coisa, mas quer um barulho. Sabe para quê? Ninguém quer ter esse tipo de conversa. O texto diz que ele caiu em si. Ninguém quer cair em si. O diabo vai fazer o mais possível para você não cair em si. Ele vai botar você numa ciranda de adrenalina, de comprar outra roupa, de fazer outra viagem, de ir em outra festa, de namorar outra pessoa, de alimentar um outro sonho, outra ilusão, para você não sair do engano, da máscara, desse feitiço. Ele não quer que você caia em si. A vida vai de maior a pior, a coisa está afundando, e parece que todos nós, meio como aquele alcoólatra que não admite, como aquele viciado que fala, a hora que eu quiser eu paro. Como gente como nós que fala assim, eu estou só aproveitando a vida, a hora que eu quiser eu volto, a hora que eu quiser eu me levanto, a hora que eu quiser eu restauro, a hora que eu quiser meu casamento melhora. Quando você vê, já divorciou, já acabou, já era e está comendo comida de porco. O diabo não quer que a gente tenha essa conversa. Ele não quer que a gente olhe no espelho. Ele não quer que a gente se encare. Mas o centro da sabedoria, o início de tudo é conhece a ti mesmo. Pô, encara a verdade. O texto diz que esse menino, ele caiu em si. E ele pensou com ele mesmo. Quantos empregados de meu pai lá tem sobra e eu aqui perdido. E eu morrendo de fome, morrendo de fome. Abundância, morrendo de fome. A humanidade é um planeta em fome. As pessoas estão tentando saciar sua fome, mas com coisas que matam. As pessoas estão tentando saciar seu vazio com coisas que aumentam o vazio. As pessoas estão tentando ser feliz com coisa. Coisa não adianta. Carreira, mulher, bebida, festa, alegria, shopping, outro filme, outro lançamento, joguinho. Ah, pelo menos eu fico horas. Dormir sem levantar da cama, deprê, não quero ver o mundo, tampar com travesseiro. As pessoas estão tentando, mas é tudo comida de porco. Não é verdade? Jesus que falou isso, gente. Ele está analisando a gente porque ele conhece a gente. É Deus que está falando, não é o Paulo, não. É a Bíblia. Sabe, anota aí. Anota aí. O primeiro passo que aquele menino teve que dar para voltar para Deus. Esse é o segredo para qualquer pessoa. Eu vou contar para você como isso mudou a minha vida, a minha vida. Porque eu era crente dentro dessa igreja, estava longe de Deus. O primeiro passo eu tive que dar na minha vida, talvez seja o passo mais marcante da minha história. Talvez seja, assim, a minha história. E talvez se eu fosse escrever um livro sobre biografia, eu ia ter que falar isso aqui. Sabe, talvez eu daria o título do livro que eu escreveria da minha história, daquilo que mudou a minha vida e me fez o que eu sou hoje, com o primeiro passo que todo mundo tem que dar. Ele teve que chegar ao seu limite. Talvez o meu livro se chamaria Eu Cheguei no Meu Limite. Porque Deus só deu uma virada na minha vida quando eu cheguei no meu limite. E a grande questão é que você percebe, ele chegou no limite, ele falou, chega, daqui não dá mais, eu bati no fundo. Você ainda está escorregando para baixo? Você ainda está achando que está tudo legal? Sabe, às vezes a gente costuma pensar que isso aqui é coisa para drogado, para gente péssima, para gente ruim. Vou te contar a história de um cara que eu conheço. Pastor de uma boa igreja batista, casado com uma linda mulher, pai de dois filhos, duas filhas. Tudo legal, família maravilhosa. Mas sabe, vazio, seco, esgotado e vivendo, sabe o quê? Muitas vezes, uma máscara, uma religiosidade, rindo para todo mundo, dizendo paz do Senhor, glória a Deus, mas sentindo-se quilômetro de distância de Deus. Mais ainda, essa pessoa que eu conheço tinha que pregar aqui nesse púlpito. Vinha para cá pregar, mas não tinha uma palavra de Deus, porque Deus não falava com ele. Então, ele ia lá no livro dos outros, no esboço dos outros, arrumar algo para falar, porque ele mesmo, Deus não falava com ele. Sabe, chegou um dia que essa pessoa não conseguia mais o sábado, encarar o sábado, porque sábado era véspera de domingo, e domingo ele tinha que vir para a igreja para estar aqui. Essa pessoa sou eu. Então, você não precisa ser um péssimo para perceber que você pode estar longe de Deus e vivendo vazio, e vivendo sem a plenitude. Eu não me sentia pleno. Eu estava passando fome espiritual. Eu estava me sentindo distante de Deus. Eu não estava conseguindo vencer meus problemas. Eu não estava conseguindo viver plenamente. Eu não estava achando a saída. Eu estava vivendo fraco. Eu estava muito chateado. Minha vida estava horrorosa. Chegou um dia que eu fui ao limite, eu falei assim, oh Deus, ou eu vou largar tudo, ou você aparece, ou você se revela para mim, ou me mostra que esse cristianismo é verdadeiro, ou eu estou fora, eu não aguento mais essa teoria, eu quero uma experiência, eu quero te conhecer, eu preciso de ti. E nessa busca desesperada, que falei com a minha esposa que eu ia largar o pastorado, ela falou comigo, faz tudo primeiro, porque eu não vi você buscar do jeito que deveria. Então, põe 6 meses de teste com Deus e mete a cara, eu vou te ajudar. E eu meti a cara. Eu meti a cara. E nesses 6 meses em que eu me propus, eu comecei a orar a Deus. Eu falei, Deus, faz alguma coisa. E quando eu falei desse jeito, desafiando a Deus, uma pessoa aqui dessa igreja chega para mim e fala assim, eu estou com um grupo saindo para Israel, você quer ir com eles? Você topa aí de guia com eles? Eu falei assim, eu guia? Eu não sei o caminho para mim. Você, ah, vai, eu estou precisando de um guia, eu fui. E no Monte das Bem-Aventuranças, nós paramos ali naquele lugar para orar. E eu estava naquele desespero, eu fui para uma pedra, eu comecei a orar. E quando eu estava ali orando, né, num desespero como nunca, pela primeira vez na minha vida eu senti uma coisa absurdamente incrível. Né, alguém me tocou fisicamente, uma mão me tocou. Sabe, aquilo foi extraordinário, maravilhoso, foi o início de tudo, mas quando eu voltei no mês de outubro, novembro, a minha cunhada chega para mim e fala assim, Deus me mandou te dar uma passagem, está aqui, um congresso de pastores, lá no Canadá. Eu falei, eu não vou mesmo. Está aqui, eu estou te dando, Deus mandou te dar. Em janeiro, eu estava indo para lá. E naquele local, desesperado, buscando a Deus, Deus se revelou para mim. De uma maneira extraordinária, de uma maneira linda, Deus me tocou, Deus mexeu comigo, Deus me deu visão. Sabe, querido, deixa eu dizer para você, foi ali, não no local, não é uma pedra no Monte das Bem-Aventuranças, nem é, não é uma viagem, é o limite, é falar a verdade com Deus, é falar: Deus, eu não aguento mais essa imoralidade na minha vida, eu não aguento mais ser esse rabugento, eu não aguento mais a desonestidade, eu não aguento mais a teoria, eu quero a verdade. É dizer: eu não aguento mais essa comida, eu não aguento mais a companhia dos porcos, eu não aguento mais perceber o que podia ser e eu não sou. Você nunca mudará enquanto você não entender o que você pode ser. E o que Jesus está dizendo para nós é que nós podemos ser filhos, nós podemos estar na bênção, nós podemos ter a plenitude. O cristianismo não é um passeio dominical, é uma casa que se mora. O cristianismo é um relacionamento cara a cara com Deus verdadeiro. O cristianismo é um banquete, é uma festa, é uma provisão diária. O cristianismo é um abraço, é um beijo. É um Deus que beija, é um Deus que te abraça. É um Deus que não te condena, que não dá uma palavra do que você fez. Ele só fala: bem-vindo de volta, aqui é sua casa. Não é lugar para você sair. O cristianismo é a maior prova de amor, é a aceitação. É o Filho de Deus dizendo: vem a mim, todos que chegaram no limite, e eu te transformarei. O cristianismo não é uma série de mandamentos para se decorar, não são rituais para se cumprir, não são ordenanças, não é roupa que se veste, não é cumprimento de saia. O cristianismo não é beber ou não beber, fumar ou não fumar. O cristianismo é Cristo, é Deus, é experimental. O cristianismo é chegar no limite e entender: eu preciso. Foi por isso que Jesus falou assim: os sãos, os bons, não precisam de mim, não precisam do médico dos médicos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Muitos de nós têm um conceito ruim desta palavra arrependimento. É uma palavra linda. Arrependimento é uma palavra linda. Ela é a palavra metanoia, mudança de mente. Quando Paulo fala: você precisa de uma transformação, a palavra lá é metanoia, é uma mudança, ela é linda, porque esse menino, ele entendeu, ele falou: por que ter medo? É meu pai, eu errei, mas eu peço perdão. O arrependimento não foi o que ele falou, foi o que ele fez. O arrependimento é ele voltar para casa. Agora, o que é o arrependimento? O arrependimento virou festa, o arrependimento virou o maior amor. O arrependimento virou o encontro mais lindo que ele podia ter. O arrependimento agora fez ele ver o pai como ele nunca tinha visto. Ele pensava que o pai era um castrador. Ele pensava que o pai queria o mal para ele, por isso o mantinha em casa. Ele foi lá fora e viu que, ao contrário, lá é que é bom. E é, sabe, é o arrependimento que faz a gente ver Deus como ele é. Um Deus que é bom, sempre bom, que é o melhor para você. O melhor para mim, o melhor para você. Deus é bom. Deus é bom, esse Deus é bom. O arrependimento é lindo, o arrependimento é a coisa mais sábia que um homem faz. O arrependimento é reconhecer: estou no limite. O arrependimento é dizer: sou doente, preciso de médico. O arrependimento é dizer: eu quero mudar. O arrependimento é dizer: eu não consigo sozinho, eu preciso dele me transformar. Eu irei para o meu pai, lá tem, ele tem, ele tem, eu não vou dar jeito aqui sozinho, eu preciso dele. O arrependimento não é um pensamento, um sentimento, é um caminhar. São passos concretos, deixando e indo. Isso é arrependimento. E à frente, tendo a certeza, ainda que não compreendido, mas que pelo menos um escravo do meu pai eu posso ser. Que surpresa ao entender que escravo nada. O pai sempre quis nos fazer filhos. Tem gente que pensa: se eu me converter, eu vou virar um escravo da religião. Não conhece Deus. Se você se converte, você vira filho do rei. Príncipe. Príncipe. Quem se converte vira príncipe. Vira herdeiro. Recebe tudo. Você entende? Primeiro passo qual é? Cair em si. Admitir. Nada muda, meu querido, até que a gente chega no limite. Nem a história de um pastor. Eu dou graças a Deus, porque todo dia eu bato num limite novo. Todo dia tem algo novo que eu quero mudar, que eu digo: não aguento mais isso. E isso significa que eu vou sendo transformado todo dia, para mais perto e mais parecido com Ele. Por quê? Porque cada dia eu não admito mais, eu não admito um palavrão na minha boca, eu não admito um pensamento sujo na minha mente, mas ele existe. Então eu me arrependo e eu peço ao médico, eu não aguento mais, Pai, me perdoa. E ele me põe de novo uma bênção e ele me transforma mais. Então, nada vai mudar até que a gente fique desesperado. Você já chegou nesse ponto? Você já chegou nesse ponto? Foi assim sua conversão? Sabe, tem muita gente falso convertido, gente. Tem muita gente que está na igreja apenas pela religião ou pela bênção, mas continua lá fora. Ele pensa, ele está, mas continua no porco. Ele não muda. É por isso que o testemunho da igreja é fraco comparado ao mundo. Por quê? Porque não é mudança verdadeira. Não é mudança verdadeira. Ah, como nós precisamos disso. O profeta Jeremias abriu sua boca um dia. Deus o tomou e ele falou, como se fosse o próprio Deus. Vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. É de todo o coração. Sabe, é assim que começa. Primeiro passo, não aguento mais. Segundo passo para aproximar de Deus, ele teve que assumir a sua responsabilidade. Porque desde que o mundo é mundo, nós culpamos os outros, não é? Eu sou assim porque meu pai me largou. Eu sou assim porque, sabe, eu fui abusado quando era criança. Eu sou assim, sabe, porque eu fui traído. Eu sou assim porque eu já fui rico, sabia, pastor? Perdi tudo. Meu pai perdeu tudo no jogo. Eu sou assim porque eu fui criado na casa de um alcoólatra. E aí começa. Todas as, sabe, muito importantes, coisas sérias, mas que não leva a nada. Culpar os outros nunca levou a nada. Nunca levou a nada. No meio de uma crise que está agora, e essa crise é ótima, é boa, nós vamos sair dela tranquilamente, não precisa preocupar, não, essa crise é boa, é de Deus. Mas nessa crise agora que nós estamos, muita gente não vai achar a saída, sabe por quê? Vai nutrir raiva, vai culpar os outros, e a oportunidade está do seu lado, poxa. Está do seu lado. Por quê? Porque enquanto eu estou culpando os outros, eu não resolvo nada. Não tem nada pior do que isso. E sabe, nós somos poderosamente treinados a culpar os outros. E isso faz com que a gente nunca assuma a nossa culpa. Mas note as palavras límpidas, lúcidas, claras desse menino louco. Aqui ele mostra que ainda tinha alguma sanidade, porque ele diz assim, eu direi para o meu pai, pai, eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal. Ele não fala, pai, você sempre foi um pai castrador, você sempre foi um pai que tirou minha liberdade, você sempre foi um pai, mas eu cheguei e tal, eu vou te aceitar. Nada. Ele não fala de ninguém. Ali não tem situação, não tem crise, não tem irmão, não tem mãe. Cadê a mãe desse menino? Não sei. Não tem motivo. Ele não conta a história, ele não fala nada. Ele diz, eu pequei. Eu. Olha para mim, muda mim, transforma mim. Ele olhou para ele. Ele foi honesto, assumiu a própria culpa e admitiu o seu pecado. Caiu em si e assumiu o seu pecado. Sabe, meu querido, quando a gente se sente assim, longe de Deus, nós nunca podemos dizer que foi Deus que se afastou de nós. Porque Ele nunca faz isso. Também nunca nós podemos dizer que é a minha igreja é fria. Pode ser. Eu vejo gente super perto de Deus no meio de igreja fria. Ah, o meu pastor, e eu vejo gente aí, não é, com todo tipo de pastor. Isaías 59 diz que os nossos pecados, verso 2, é que fazem separação entre nós e os nossos Deus. Não é o pecado do povo brasileiro, a culpa não é da saia das meninas, a culpa não é que aquelas meninas também provocam, a culpa não é a turma me induziu, A culpa não é todo mundo faz. A culpa não é, que é isso? Foi a festa. Ah, é que eu bebi demais. Não, o negócio é, eu errei. Sabe, essa é a verdade. A verdade, nua e crua, é que eu e você, nós escolhemos a distância que nós queremos estar de Deus. Nós sempre estaremos tão perto de Deus quanto a gente decida estar. Você sempre estará tão perto de Deus quanto você decidir estar. Essa é a grande verdade. Pai, eu pequei contra o céu, disse aquele menino. Não justificou, não deu desculpa, não transferiu culpa, nada. Davi foi assim. Quando ele peca, ele diz, eu pequei. Eu assumo. Sabe, o caminho para Deus é esse, é assumir. Então, número um, não aguento mais. Número dois, eu sou o responsável. Número três, agir. O que teria mudado? Se ele até agora, que está tudo acontecendo aqui e aqui, ele caiu em si, ele pensou, eu direi para o meu pai, o que teria acontecido se ele pensou tudo isso, arrependi, pronto, tal, e vai, e fica ali no meio do porco. E está ali. Nada teria mudado. Por quê? Porque a mesa farta não está aqui, a mesa farta está lá. O pai não está aqui, o pai está lá. E ele teve que virar as costas para a sua vida atual, arrependido, ele levantou e apresentou-se diante de Deus, do pai. Ele chegou no pai, ele tocou no pai, ele caminhou para o pai, ele agiu, ele fez. Muitas pessoas estão achando que nós mudamos só assim de sentir, arrepender. Nós temos que fazer algumas coisas, porque o arrependimento que começa aqui me leva depois a falar, me perdoe, não faço mais isso, joga fora, rasga, queima, age, para, rompe, desiste, vira as costas. Foi isso que aquele menino fez. Ele se apresentou ao pai. Claro que o pai queria ter ido atrás do filho. Você acha que Deus não quer ir atrás de você? Tem gente que fala assim, por que Deus não vem e me pega? Agora, me diga, teria mudado essa história se o pai tivesse vindo e levado ele à força? A mudança toda não foi pelo gesto que ele fez, gente? Você fica pensando, por que Deus não aparece? Por que Deus não dá um sinal no céu? Por que Deus não vem atrás? Sabe o que adiantaria? Nada. Porque verdadeira mudança, eu que opero. Quando ele pegou e foi. Você entende isso? Porque Deus, às vezes, parece que está até escondido. Não está. Porque aquele pai estava lá todo dia. O menino apareceu, o pai já correu. Deus é assim também, está te esperando todo dia. Nos esperando todo dia para mais perto. Mas te buscar, ele não pode. Ele não pode. Ele se apresentou. Como é que ele se apresentou? Quando ele saiu de casa, ele disse assim, pai, dá-me a minha parte. Eu quero o que é meu. Isso é uma pessoa egoísta, dona de tudo, centralizadora. Eu quero ser feliz, eu exijo. Então que você prove, então que você me trate bem, então que você me abençoe, dá-me o que é meu, me dá as bênçãos, me transforme, faça de mim. Ah! Ele está lá pedindo, me dá. Ele cai em si, ele chega lá, e agora o que, que ele pede? Nada. Ele só diz, faça de mim o que você quiser. Dá-me. Faça de mim. Absolutamente egoísta. Absurdamente altruísta. Eu quero para mim. Eu te sirvo. Eu quero ser seu escravo. Ah, quem vem para Jesus, vem para dizer, eu sou seu. Agora eu sou seu servo, sua testemunha. Eu te sirvo. Eu estou para fazer o que o Senhor quiser. Usa-me. Que mudança extraordinária. Em que momento você está da sua vida? Talvez você esteja aqui. Talvez está na hora de você parar, dá-me, e dizer, Deus, usa-me.
Muitas pessoas não avançam na vida cristã porque ainda estão naquele momento de que Deus, eu quero o dom, Deus, eu quero o dinheiro, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero a melhor namorada, Deus, eu quero, Deus, eu quero. Poxa, isso é coisa de menino. Ele está dizendo aqui, o verdadeiro arrependido, toma minha vida, usa-me, eu quero ser teu escravo. Só que escravo do pai é filho amado. Sabe, a transformação dele aconteceu quando ele se apresentou diante do pai, necessitado, arrependido, e dizendo para ele, faça da minha vida o que você deseja fazer. Isso é o cristianismo, porque Jesus não vai salvar quem ele não for o Senhor. E esse moço vem dizendo, faz da minha vida o que você quiser. Uma palavra de Deus para você nesta noite. Assim diz o alto, o sublime, o que vive para sempre, o eterno Deus, cujo nome é santo. Ele diz, habito num alto e sublime lugar, que você nem imagina, mas habito também com o contrito, humilde de espírito, para dar um novo ânimo, e dar ânimo ao espírito do humilde, um novo alento ao coração do quebrantado. Deus está dizendo, eu sou Deus do céu, mas sou Deus com você também, se você está quebrantado. Três passos até agora. Caiu em si. Primeiro passo, chegou ao limite. Eu quero mudar, eu não quero mais continuar assim um dia, um minuto. Segundo passo, assumiu a sua responsabilidade. Não culpou. Eu. Terceiro passo, levantou, se apresentou diante de Deus e disse, faz de mim a sua vontade. Que mudança, hein? Qual é o último passo? Qual é o último passo? Está faltando um. O que mais que esse menino fez? Sabe o que ele fez? Ele aceitou a festa. Ele aceitou tudo. Cadê ele falando? Não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou lá para a senzala que eu vou ser escravo. Ele falou, opa, é bênção? Dá. E ele ganhou anel, que significa cartão de crédito novo. É mesmo, anel era assinatura, direito. Sapato. Não é escravo, é filho, é dono, porque o escravo andava descalço. Roupa nova significa o quê? Recomeço, passado apagado, vergonha coberta. Festa, que significa festa? Acesso, alegria, adoração, gozo, vida leve, vida feliz. Sabe o que ele fez? Aceitou. Pegou tudo isso e está lá até agora. Vivendo vida de crente, sabe por quê? Porque eu posso te dizer uma coisa, ser religioso, frequentador de igreja, é um inferno, é horrível. Se você detesta igreja, esse é um grande sinal que você ainda está preso na religião. Sabe por quê? Porque ser crente é a melhor coisa que existe. O povo mais feliz dessa terra é o povo cristão. É o povo mais feliz. É o povo mais feliz, porque vive na festa. Andar com Jesus, irmãos, é uma maravilha. Ah, mas não tem luta. Puxa, como tem? Mas posso dizer, todo dia é festa. Porque basta correr para o braço do Pai, que é uma segurança, é uma fartura. É o Pai. Na minha sala, espero que você venha me visitar um dia, gabinete pastoral, na minha sala... Sala muito bonita, muito arrumada. Meio bagunçada, mas arrumada, né? Assim, polêmica, né? Tem um quadro, é o quadro que eu mais gosto. Esse quadro está lá em Londres, de um pintor famosíssimo. Eu tenho uma reprodução na minha sala. A reprodução é um abraço. É um rabisco, assim, de um abraço. Um homem maior abraçando um jovem. em meio àquele rabisco ali, há um texto, em inglês, assim, com letras muito espontâneas, dizendo essa história. E lá diz, esta é a história de um jovem que largou, mas disse, voltarei para o pai. E o pai o beija, o abraça. E esse quadro está na minha sala, e todos os dias eu oro olhando para ele. Sabe quem é aquele moço ali, abraçado pelo pai? Sou eu. E eu todo dia me lembro que eu sou um filho amado. Que eu sou um filho, que eu sou herdeiro. Que eu tenho tudo, que eu olho e tenho um anel, minha roupa é branca. E eu vejo o som de festa, os anjos ao redor, declarando a plenitude do reino, a vitória do reino, a vida nova, que não há condenação para mim, um novo caráter, meus pecados cobertos, muitos, 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 mas cobertos com uma roupa nova. E uma mudança todo dia. Eu sou aquele moço abraçado. Sabe aquele quadro me lembra? Que você é aquele moço abraçado. Que é o lugar que Deus quer que você esteja. O lugar que Deus quer que você viva é nesse abraço. O pai o abraçou e o beijou. E esse é o cristianismo. E quando nós vivemos isso, quando nós, então, voltamos para perto de Deus, sabe o que vai acontecendo? Eu vou mudando, e vou mudando, e vou mudando, e vou mudando, e vou mudando. Queridão, palavra de amigo, mais cedo ou mais tarde, tudo vai dar errado quando a gente está longe de Deus. Qualquer pessoa, você ou qualquer um, que se aproximar de Deus vai ser transformado. Mesmo. É garantia. E se você quiser chegar perto de Deus mesmo, esse é o caminho. A gente precisa chegar ao limite. A gente precisa assumir a responsabilidade, a gente precisa se apresentar lá diante de Deus. E a gente precisa celebrar o que Ele nos concede. Por que a igreja converte e depois faz culto todo dia? Por que tem culto quinta, tem célula terça? Por que que tem sábado? Por que que é música todo dia? Porque é uma contínua celebração. Sabe como é chamado esse culto aqui? Pode olhar aí na nossa programação, culto de celebração. Sabe por quê? Todo dia tem algo novo, e hoje Deus está te dando mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você vem domingo que vem, tem mais. Você vai para a cela, terça, tem porção dobrada. Essa semana que é do clamor, não, aí é muito mais. É celebração, e cada dia vem mais o quê? Boi gordo para nós. Tem boi gordo para você. Filho de Deus come bem, irmão. Filho de Deus come bem. É feliz, é farto, é vida abundante. Por isso Paulo diz assim, se você fizer isso, você será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer? Amém. Curva a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça e vamos orar. Se você esperar mais 3 minutinhos, nós vamos terminar. Nós vamos fazer essa oração agora. Porque é muito importante que você avalie isso. É importante que você avalie. Já chegou ao limite? Se não, eu vou dizer para você, bate cabeça mais um pouco. Vai dar uns galos, vai doer? Vai inchar? Talvez vai ter perda? Mas quem sabe você não volta? Quem sabe você não entende que sua vida espiritual não pode ser só assim? Quem sabe você não compreende que tem que dar um passo com Jesus? Eu não estou falando para não crentes, eu estou falando para a igreja. Eu quero chamar você ao arrependimento. E arrependimento é uma coisa linda demais. Não é feio se arrepender, é maravilhoso se arrepender. Arrepender é tremendo. Não tem ninguém mais fantástico que uma pessoa arrependida. É lindo demais, não é fraqueza não, pelo contrário, é grande força. Arrependa, diga não quero mais. Tem coisa feia que deixou para trás, diga não quero mais. Tem coisa feia na história, diga não quero mais. O pai está com uma roupa novinha para cobrir, mas você tem que arrepender. Ele está com um anel brilhando para te dar, mas você tem que arrepender. Você não vai ser filho se não levantar e for para o Pai. Eu chamo você que já é cristão, que já tem um relacionamento com Deus, a se arrepender e aproximar de Deus. Mas eu chamo também você que está lutando, ainda não é cristão. Eu chamo você que foi crente e desviou. Eu chamo você que já foi muito próximo de Deus e hoje está longíssimo, está quase morto e está longe gelado. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é uma noite de reconciliação. E Deus quer, sim, como hoje de manhã, restituir o que o diabo te roubou. Hoje é noite de reconciliação. Sim, sim. Eu quero chamar você que está desviado a voltar para o Senhor. Eu quero chamar você que está na igreja, mas está meio longe, meio frio. Eu quero chamar você que não serve a Deus, parou de servi-lo. E você está dizendo, dá-me, dá-me. Eu quero que você arrepende agora e diz, Senhor, aqui está a minha vida, faz o que o Senhor quiser. Em algum nível, todos têm que fazer algo para Deus hoje. Mas eu também quero chamar a pessoa que nunca tomou uma decisão de ir para Deus, de se tornar um cristão, que nunca se converteu. Eu quero chamar você a se converter hoje. E eu quero convidar todos a ficarem de pé um instante e chamar que venha aqui à frente pessoas que queiram se reconciliar com a igreja e com Jesus, porque estão afastados de Deus. Eu quero chamar pessoas que não estão afastadas no sentido assim de igreja, porque nunca chegaram perto, nunca se converteram e hoje quer se converter. O texto diz que ele entendeu, caiu em si, mas diz, irei. E eu quero mostrar para você um caminho para você andar até a presença do Pai. É esse caminho entre a sua cadeira e aqui na frente. Simbolicamente, é essa caminhada. Simbolicamente, é esta volta. A volta para a igreja, a volta para a comunhão, a volta para a consagração, a conversão. Venha, venha. Eu chamo você a voltar para Deus, a diminuir a distância, a deixar Ele botar a mão em você como colocou em mim, a te tocar, a te restaurar, a te limpar, a botar uma roupa branca, a te devolver o óleo, a unção, a comunhão. Venha, sai do seu lugar e venha, venha se reconciliar, venha aproximar. Tem todo nível, pode ter pastor aqui, pode ter apóstolo aqui, porque todo mundo em certo sentido tem que melhorar, tem que chegar mais perto, mas você sabe por que está vindo. Você venha se converter, venha entregar a vida a Cristo, venha. Venha, se você está preso numa impureza, preso numa falsidade, preso numa vida que você está detestando. Você fala, eu não consigo mudar, Paulo. Eu tento, você mudou, mas eu não consigo. Eu digo, já chegou no limite? Se chegou, está sofrendo, está horrível, vem. Vem, dá um passo. Chega perto. Chega perto. Enquanto você está pensando, enquanto você está passando por esse processo, nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Ah, hoje é noite de diminuir a distância. Hoje é noite de reconsagrar. Hoje é noite de arrepender, de voltar. Hoje é noite de se converter, de se tornar cristão. Hoje é noite. Hoje é noite de chegar mais perto. Hoje é noite de receber o abraço de Deus. Hoje é noite de pastor se tornar pastor avivado, líder se tornar líder cheio, desviado voltar para a comunhão, não crente virar crente, sabe? É hora de escravo virar filho, é hora de mudar o cardápio, parar de comer bolota, parar de jogar para dentro o que só te suja, o que só te deixa imundo. É hora de reconciliar. É hora de parar de culpar pastor, culpar a história, culpar a situação. É hora de dizer, eu deixei. Eu sou o responsável. É sua oração, querido. Faça dessa sua oração agora. Essa é a oração do filho ao pai. Diga para ele: faça de mim o que o Senhor quiser. Essa é sua oração nesta noite. Faça de mim o que o Senhor quiser, Deus. Eu te entrego a minha vida. Faça a sua oração agora. Eu vou orar num minuto por você, mas eu quero que você ore. Porque ele disse: eu direi para o meu pai, e disse. Então diga agora. Diga para Deus. E se você precisar dizer para alguém, reconciliar com alguém, pedir perdão para alguém, decida que você vai fazer isso também. Decida que você vai procurar essa pessoa e pedir perdão. Decida que você vai dizer para você mesmo no espelho: acabou, basta, chega, chega, acabou. Pai querido, nós, se pudéssemos, ficaríamos aqui a noite inteira, mas temos que ir, Pai, ir para a vida, ir para a realidade, mas queremos ir com o Senhor. Queremos viver com o Senhor. Queremos andar com o Senhor. Queremos, ó Deus, estar perto, abraçados. Ó Deus, nós estamos aqui entregando nossa vida ao Senhor. Cada um no seu momento, cada um na sua experiência. Alguns se convertendo. Eu quero pedir: Pai, Pai, salva, 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 paga os pecados, perdoa. Outros se reconciliando. Senhor, recebe de volta, abraça, abraça, Senhor, cobre com uma roupa nova. Alguns, Deus, alguns voltando para mais perto, outros se consagrando, dizendo: para de me dar, eu é que dou, eu te dou minha vida, faz de mim o que o Senhor quiser, sem exigência, sem exigência, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Pai, eu quero pedir que o Espírito Santo seja derramado, o Espírito Santo que sela a obra de Deus, o Espírito Santo que age. Eu venho pedir: restaura as vidas. Pai, abençoa a vida de cada um aqui. Pai, dá um novo começo agora, Pai. E eu declaro, Senhor, a partir de agora, hoje, nesse momento, um novo começo na vida de cada um, Pai. É a minha oração, no nome de Jesus, Pai. Sabe, num minuto nós vamos cantar mais um pouco essa estrofe, mas ali tem umas pessoas de verde, tá vendo? E aqui também. Se você hoje veio aqui entregando sua vida a Jesus, primeira vez, está se convertendo, não é reconciliar, mas converter, vem aqui, por favor, fica aqui. Eu quero que você saia do seu lugar aqui e venha nele aqui, venha nessa turma de verde aqui. Você vai dar seu nome para mim. Ele vai preencher seu nome, um telefone. Nós vamos contactar, orar com você. Nós vamos te dar um apoio especial. Não é interferência, é apoio. Eu quero que você dê seu nome. Vem aqui no verdinho aqui. Verdinho, vem cá. Verdinho, vem mais verdinho. Pode vir. Quem veio entregar sua vida a Cristo, vem cá. Dá o seu nome. Os demais, não é? Vamos cantar mais um pedacinho dessa música e você está liberado. Quero te convidar aí na nossa livraria. Quero te lembrar que tem uma pizzaria aqui dentro maravilhosa. Pizzas da Olegário, não é? Aqui, cafeteria, salgado, biscoito quente, um cafezinho, um cappuccino, tudo para você não ir embora logo, ficar aqui batendo papo, falar um pouco, ter um momento gostoso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos cantar mais uma vez, declarando: irei onde queres que vá, farei o que queres que eu faça.